Muito boa tarde, estamos começando mais um programa Opinião. Hoje, quarta-feira, dia 23 de outubro, recebendo mais uma convidada especial para um bate-papo aqui bem legal. Conhecer um pouquinho da trajetória dela, falar um pouquinho sobre o trabalho novo que ela está desenvolvendo agora. Mas antes, a gente começa destacando o nosso patrocinador, que é a Ótica Carisma. Fica ali na Barão do Pacaraí, número 1530. Isso, 1530. Ali, entre a Rua Moreira César e Ministro Demétrio Xavier. Hoje a gente está destacando alguns produtos aqui, pessoal, na nossa vitrine, que a Maria Clara, a gerente ali da Ótica Carisma, preparou para a gente mostrar hoje. Temos algumas lentes, algumas armações. Temos dois exemplares aqui de relógios femininos da marca Alora, que vem um prateado e um dourado. Ambos vêm com cordões ali, vem de brinde, a pessoa compra o relógio, ganha um cordão ali com um par de brincos de brinde. Um destaque que a gente está mencionando nos nossos dois últimos programas é com referência a uma promoção que a Ótica Carisma lançou recentemente, que diz respeito à troca de lente e de armação. A pessoa que for fazer seu óculos novo, se deixar a armação antiga, ganha um desconto de R$ 100 e ainda colabora com uma ação social que a Ótica Carisma estará desenvolvendo na sequência, que é justamente fazer uma triagem dessas lentes, dessas armações antigas e fazer a doação para aquelas pessoas que não têm condições de adquirir um óculos novo. Então, além de estar colaborando, comprando uma lente de ótima qualidade na Ótica Carisma, ganhando um desconto de R$ 100, vai estar colaborando nessa ação social que a Ótica Carisma vai estar desenvolvendo na sequência. Então, é importante participar. Chega ali na Ótica Carisma, de segunda a sexta-feira, horário comercial, sábado pela parte da manhã, fala com a Maria Clara, com as meninas que trabalham ali, diz que escutou as promoções aqui no programa Opinião e com certeza vai ganhar também um descontinho especial. Pessoal, a gente vai apresentar então a nossa convidada de hoje. Vocês já acompanharam na descrição aí. Trata-se então de Thalita Vargas, uma amiga nossa aí, que está lançando agora, já lançou recentemente um álbum novo, que é cantora, é artista aqui da nossa terra, filha de um conhecido amigo nosso também, Elcio Vargas, um grande artista. Então, lá atrás aí, como a gente já mencionou há alguns dias, na segunda-feira, quando nós anunciamos a vinda dela aqui no programa, traz no DNA essa coisa da arte. Então, Thalita Vargas, seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui.
Boa tarde, Márcio. Boa tarde. A honra é minha estar aqui. Esse lugar muito aconchegante.
Que
muito
legal.
Bom.
Obrigado. Bom, Thalita Vargas, que canta desde pequenininha, né?
Sim. Thalita? Desde que eu me conheço por gente.
Eu vi ali aquele material que mandou pra gente ali, já desde os 7 anos já começou.
Desde os 7 anos. Eu sempre nasci ali imersa na música, já, né? Sempre via o meu pai, o Nelci, escutando e fazendo música, e já nasci naquele meio. Mas o pai, ele sempre me deixou muito à vontade quanto à questão de pegar algum instrumento, de cantar, nunca forçou nada, ficou sempre bem à vontade. Então foi na escola que, não sei como, as minhas professoras notaram, talvez, que eu estava com vontade de cantar e começaram a incentivar. E aí veio, claro, todo o apoio, né, também do pai, e não parei mais desde então.
Mas tua família, aliás, teu pai, teus tios, eu já conversei com meus filhos, e me conta que é uma coisa de família mesmo, né?
É verdade. Tanto que quando tem algum aniversário da família dos Vargas ali, eles praticamente não conversam, eles só ficam tocando e cantando a festa inteira, não comem nada, e é assim, ó, chegou, já começa cantando e vai até altas horas da noite, assim, e todos, é incrível como todos ali da família têm essa veia musical, é incrível.
Legal. Te criaste, estudaste aqui em Dom Pedrito, então?
Sim, aqui em Dom Pedrito.
Legal, na escola também. Esses festivais das escolas, chegasse a participar, que existiam?
Não, eu era bem pequena na época. Quando eu comecei a cantar, os festivais já esse festival das escolas, eu acho que ele já estava terminando, se eu não me engano. Depois mais acompanhei o Ponte Verde, os outros festivais também pelo estado.
Ah, participasse de festival?
Com as Mulheres Pampeanas. Com as Mulheres Pampeanas, a gente fechou em muito festival em muitos locais. É, foi uma experiência maravilhosa para mim.
Que época foi isso, Tânia?
Mulheres Pampeanas foi 2004, com 13 anos. Eu tinha 13 anos na época.
E as outras integrantes?
As outras integrantes, deixa eu me lembrar, as gurias já tinham...
Eram quantas no total?
Eram quatro, que é...
Daqui de Dom Pedrito, as outras também?
Na verdade, esse projeto das Mulheres Pampeanas, ele nasceu no Ponche Verde. Acho que a maioria das pessoas não sabe disso. Começou em 2000, que o pai montou um show ali para o Ponche Verde, para o 16º. E aí, Mulheres Pampeanas, que era a Marinê Siqueira, a Maria Luísa Benites e a Annalise Severo. A Annalise Severo acabou depois ficando nessa formação que hoje as pessoas conhecem. E lá em 2004, o Canto Moleque de Candiota, o organizador, que era o Juliano Martins, tinha visto esse show aqui no Ponche Verde e falou para o pai por que, que ele não revisitava esse projeto, que era muito legal, né? Que eram mulheres cantando música gaúcha, que as mulheres são tão poucas nos festivais, né? A participação da mulher é bem rara. Então, por que não juntar, né, as mulheres e fazer esse trabalho? E daí o pai já bolou todo um projeto, convidou ali a Juliana Spanivello, que já trabalhava desde criança com ele, né? A Ângela Gomes, na época, e a Mariane Acorde, que era de Candiota. E eu era só para fazer uma participação numa música, que era só o Negrinho do Pastoreio, só cantava ali a minha parte e tal, mas eu acabei ensaiando todas as músicas, acabei aprendendo todas as letras, e aí chegou na hora, as gurias disseram, tá, por que que ela não vai também, né? Já vai junto, canta todas as músicas. Eu tava, nossa, assim, muito nervosa, porque eu tinha um fã-clube da Juliana Spanivello quando eu era criança. Então, meu Deus, eu passei acho que mais o show só olhando para elas cantarem admirada do que fazendo alguma coisa, mas uma época de muito aprendizado. E aí foi 2004 até 2011 que a gente deu uma pausa, né? Que aí cada uma queria seguir já a sua carreira solo e tal, mas é um projeto que a gente tem muita saudade.
Que legal.
Não,
chegaram a gravar algum álbum? Saiu um álbum?
Sim, o álbum, que era assim. Mulheres Pampeanas Cantam o Gaúcho, uhum. Que a gente pegou só aqueles clássicos, né? Canto Alegretense, Homens de Preto, uhum. O de Casa.
Bah,
foi uma época muito especial.
Que legal. Vou registrar aqui algumas participações, o pessoal que está nos acompanhando.
Ah, que bom.
O Victor, o Prati, sempre nas nossas transmissões, em praticamente todas ele está nos acompanhando aqui. Boa tarde, Vitor Hugo. A Maria Cleonice Pérez também, nos dando a boa tarde aqui. O pessoal que está nos acompanhando, quiser mandar pergunta para a Thalita e participar com a gente, fica à vontade, pessoal. É uma oportunidade aí da gente interagir. A gente que está sempre falando é que a gente faz as nossas transmissões junto com vocês. Então é importante a participação de todos. Deixa seu alô aí, seu boa tarde, sua pergunta, que vai ser muito bem-vinda aqui. Hoje a gente está conversando com a Thalita Vargas, nossa amiga aí. Normalmente a gente acaba se encontrando lá no fórum, né,
Thalita? É verdade.
Por causa do meu trabalho e do trabalho dela, que a Thalita...
Nos júris.
Quem, trabalha no judiciário, né, Thalita?
Uma vida dupla.
Há alguns anos aí.
É.
E eventualmente a gente acaba se encontrando lá. O Ivanoy também está nos acompanhando.
Que
dando boa tarde, Eva Thalita, excelente cantora aí.
Ah, muito obrigada, Ivanoy.
Valeu aí, Ivanoy.
Grande parceira aí do pai também.
É verdade, tá sempre nos acompanhando aí também.
Divido em bastante relíquias musicais.
Ah,
Ivanoy tem um conhecimento,
incrível,
um acervo e muito eclético. Um abraço.
Verdade. Abraço aí, Ivanoy. Thalita, como é que tu conseguia, então, hoje em dia, essa vida de trabalho... Não sei se dá para te dizer o teu trabalho oficial ou o teu trabalho musical.
É.
Como é que a gente define isso?
Eu acho que as duas coisas já estão bem misturadas, né, nesse ponto do caminho. Mas é de dia ali focando na atividade do judiciário e de noite trabalhando com a música, né? Mas mesmo assim, quando eu tô no trabalho ou na rua, sempre vem alguma coisa, alguma inspiração. Eu já mando um áudio para algum autor. Ah, eu vi uma cena bem legal aqui na rua, né? De repente faz alguma letra sobre isso.
Tu compõe também, né?
Na verdade, eu não compunha, mas para o disco Fronteiras eu acabei escrevendo algumas letras, tendo a coragem de trazer elas a público, né? Mas me apoiando também nos parceiros nativistas que já tinham uma longa caminhada para me ajudarem assim nesse começo.
Como é que tu te define teu estilo musical?
Ah, é eclético. Tem a base da música gaúcha ali, mas seguindo a linha que o meu pai já apresenta da música gaúcha, a gente sempre gosta de trazer elementos de outros estilos musicais e colocar ali na música gaúcha para dar um diferente, para dar um novo olhar. O CD tem muito disso, que a gente trouxe violino, o charango, que é muito presente em várias faixas do disco, o ukulele, flauta, que dão uma nova roupagem também. E é uma mistura de todas as influências que eu tive durante a vida. Comecei ouvindo MPB, rock, que eram os estilos musicais que meu pai ouvia em casa. É incrível assim, que a música gaúcha eu fui ter contato mesmo, a ponto de conhecer e de cantar alguma coisa com as mulheres pampeanas, porque até então era muito ligada à música popular, ao rock. E até por isso, durante essa fase, eu não participava de festivais, porque ainda não tinha essa aproximação com a música gaúcha. Depois, lá com 13 anos, com as mulheres pampeanas, aí conhecendo os clássicos, é que eu fui me apaixonando pelo estilo. E aí decidi misturar tudo que já me influenciava com a música gaúcha, que é o meu cerne hoje. E aí resultou no trabalho, no Fronteiras.
A gente, o pessoal que está nos acompanhando aí, a Thalita lançou esse trabalho recentemente, o clipe também, né,
Thalita? Isso, o clipe
e da Fronteiriça. E a gente vai apresentar no final do nosso programa, na nossa conversa, a gente vai apresentar aí no final. Então fica ligado até o finalzinho. Quem não assistiu ainda, já está disponível aí nas redes sociais, o pessoal está compartilhando.
Ah, né?
Então assiste com a gente aí daqui a pouquinho que a gente vai mostrar. E a gravação desse trabalho, como é que foi? Quanto tempo? Como é que foi? Fala um pouquinho pra
Nossa,
gente.
Nossa, foi um tempo bem longo de produção, mais do que a média, na verdade. Levaram 7 anos.
7 anos?
Começamos
a que atribui esse, o cuidado, o preparo?
Um pouco também devido à minha profissão. Como tinha muita mudança de cidade, ficava difícil também de pegar, sentar e trabalhar. Porque no momento que tu entra no estúdio é um trabalho contínuo, as ideias vão surgindo. E aí a gente saindo perde um pouco também. Eu me mudei em 2011 para Pinheiro Machado, quando eu já tinha começado o trabalho. E depois me mudei ainda para Alegrete nesse meio tempo. Aí consegui retornar para cá e aí a gente seguiu nele.
Pai, daquele clima
Sim.
musical.
E também foi um tempo de pesquisa. De pesquisa para ver os instrumentos, para ver o que as nossas referências estavam fazendo dentro dos seus trabalhos. São bem variadas. São bem variadas. A Loma Pereira, que participa do disco, né, do Fronteiras. Wilson Paim, o Jorge Drexler, que inspirou muito o trabalho. Eu gosto muito da maneira como ele apresenta a musicalidade, que é... ele tem aquela essência, aquela raiz uruguaia, mas ele consegue trazer outros elementos também. E em qualquer lugar do mundo que ele toque, ele começou a tocar, a gente já identifica, não, vem, é do Uruguai essa música, mas sempre com uma coisa nova. Nossa, são muitas, assim, mexicanas, a Natália Lafourcade, a Julieta Venegas, francesas também, como a Joyce Jonathan. Ah, é bem extenso. E aqueles clássicos, né, Dire Straits, Pink Floyd. E acompanha a vida inteira.
Acompanhar o teu trabalho para ver o que essa mistura resultou, né?
É verdade.
Não dá para dizer que a tua música seja uma música gaúcha na essência, mas um resultado de todas essas influências, pode ser?
Eu acredito que ela seja gaúcha na essência, mas pela maneira como eu enxergo. Né, que eu tenho muito presente aquela frase do Paixão Cortes, que ele fala que o gaúcho é o estado de espírito, né, do querer ser. Segundo ele, a gente não nasce gaúcho, a gente tem que querer ser. Então, eu acho que a minha vontade, assim, e por ser uma música que é feita por uma gaúcha, eu acho que por si só já me transforma para o estilo de música gaúcha, mas jogando essas influências em cima. Eu acredito que não desfigure ou não sai muito
nesse
fora.
Nesse movimento tradicionalista gaúcho, assim, que eu que não sou um tradicionalista, não sou um nativista, às vezes eu enxergo um pouco de... não sei se é preconceito ou uma certa restrição até a introdução de ritmos, instrumentos na música.
Ah, sim.
Percebe isso aí?
Sim, sim, percebo, desde criança. Isso também acontecia na MPB, que tinha um movimento muito forte na MPB, que eles não estavam aceitando nenhum instrumento eletrônico, como a guitarra. Eu lembro até que a Elis Regina foi uma que se levantou contra isso na época, e depois acabou lançando o Falso Brilhante, que é um disco também cheio de elementos eletrônicos e de guitarra, né? Mas existe ainda um pouco dessa resistência, a gente identifica, mas é algo que está se rompendo. Eu acredito que é um movimento que está se abrindo cada vez mais, até pela qualidade dos instrumentistas que tocam, né? Nós temos violinistas que são maravilhosos, a Clarissa Ferreira, que participa do disco, o Douglas Mendes, que faz um trabalho com o Luiz Cardoso, bem legal. E aí acaba dando um novo toque para a música gaúcha. E é questão também da gente se acostumando, né?
O teu pai, o Nelci, me referiu, acho que, se não me engano, ele passou uma situação parecida, assim, por ocasião de um festival, não me lembro que instrumento ele ia tocar, e teve uma certa restrição, que ele não poderia tocar teu instrumento, porque era um instrumento eletrônico.
Exatamente.
Ele passou uma coisa
já
assim.
Já aconteceu comigo também da gente mandar músicas para triagens de festivais, quando eu era criança, e que aí não passaram a música porque tinha teclado, né, que é uma coisa... Meu Deus, hoje em dia dá um baita arranjo para música, um teclado, dá um corpo, né? Mas é algo que eu noto que vem se perdendo. Tem uma parcela, mas eu noto que vem se perdendo pela qualidade dos instrumentistas que a gente tem.
Que legal. Vou registrar uma participação da Ana Degen Prates Silveira, também aplaudindo aqui o nosso trabalho. Muito obrigado aí, tá?
Ah, que joia.
Pessoal que está nos acompanhando. Perdi a minha conexão aqui. Sabe por que eu perdi minha conexão, pessoal? Porque eu não estou utilizando a internet da QWERTY. Vamos falar um pouquinho sobre a internet da QWERTY, que também é nosso apoiador. A gente sempre destaca que os nossos programas, todos eles chegam até vocês justamente por causa da qualidade da internet da QWERTY. A gente sempre fala também sobre esse plano de expansão da rede de fibra ótica aqui em Dom Pedrito, que está a pleno vapor e até o fim do ano deverá estar toda a cidade coberta por essa rede. A promoção ainda está válida, Jason? Instalação gratuita nos planos a partir de 10 mega, então instalação gratuita, vale a pena conferir. Telefone da QWERTY Internet 3243-7600, WhatsApp 9927-7600, entre em contato, faça o seu pedido. Instalação grátis nos planos a partir de 10 megas, abaixo disso 50% de desconto, então é uma boa oportunidade aí. Só para vocês terem uma ideia, o desconto na instalação dos planos a partir de 10 mega é de R$300, então é uma baita mão aí, né? Não ter que gastar esse dinheiro logo de saída. Vamos mencionar mais uma vez também o nosso patrocinador oficial aqui, a Ótica Carisma. Vou pedir para o Jason mostrar um pouquinho mais uma vez os nossos produtos que a gente trouxe aqui. Trouxemos algumas lentes, algumas armações aqui. Deixa eu consigo ver a marca. Versace, Vogue, Grazi e Ralph Lauren. São marcas excelentes, todas elas disponíveis ali na Ótica Carisma. Dá para parcelar em até 10 vezes no crediário próprio da loja ou nos cartões. É uma das facilidades que tem também. A gente sempre destaca esses produtos, trouxemos dois relógios hoje aqui, dois femininos, mas a linha de relógios ali da Ótica Carisma também é bastante extensa. Eu estou usando hoje aqui, vamos ver o que eu estou usando, essa armação, não consigo ver a marca. Preciso de óculos. Boa, não consegui ver a marca, preciso de óculos. Da Bini. Bini é a marca que tem a marca própria da Ótica Carisma, pessoal. Então, é uma excelente marca também. Está disponível ali na Ótica Carisma. Destacar a promoção que está em curso agora, que é na troca do seu óculos usado por um novo, ganha um desconto de R$100. Se deixar o óculos usado na Ótica Carisma, além desse desconto, vai estar colaborando com a ação social que a Ótica Carisma vai estar desenvolvendo na sequência aí, que é justamente fazer a triagem desses óculos antigos para poder reformar eles e doar para aquelas pessoas que não podem adquirir um óculos novo. Então, se a pessoa não consegue fazer, mesmo que parcelado, que é uma boa condição também, aquelas pessoas que não têm condição, pode então entrar em contato ali com a Maria Clara, poderão então estar recebendo esse óculos totalmente gratuitamente. Ótica Carisma, ali na Barão do Pacaraí, número 1530, pessoal. Vale a pena conferir. De segunda a sexta-feira, horário comercial, sábado pela parte da manhã. A gente está conversando aqui então com a Thalita Vargas, amiga nossa, que lançou recentemente um novo álbum. A gente vem conversando, dando algumas pinceladas sobre esse trabalho que ela vem desenvolvendo, suas influências, enfim. E a gente está com muitas participações aqui, pessoal. Vamos ver quem mais está nos acompanhando. O Ricardo Jardim, nos dando boa tarde aqui. Priscila Rodrigues, Thalita Ler Vargas, uma pessoa de uma luz enorme. Um beijão, está te mandando aí, Thalita.
Ah, Priscila.
Conhece ela?
Sim, Priscila. Uma ótima cantora, por sinal, também. Me influenciou bastante na minha infância.
Quem mais está aqui? O Claudio Honoro Oliveira, o Guilherme Martins também, participando, mandando o alô dele aí. A Ana Degen, a gente já registrou. Cristiano Martins Nascimento. Bah, o conhecimento musical dela é incrível. Olha aí.
Meu Deus.
Só elogios para a Thalita.
Ah,
que legal.
Que bom.
Assistindo aqui em Caxias do Sul. Sucesso para a Thalita. Obrigado. A gente sempre tem pessoas assim que nos acompanham de outras cidades, né?
Todos
os dias pela parte da manhã a gente faz a previsão do tempo em um lugar diferente da cidade. E o pessoal vai mandando o alô, né? Eu tô assistindo de Caxias, tem gente do Uruguai.
Sim. Tem gente de Portugal. Quero mandar um alô pra minha irmã que tá me acompanhando. Ela reside lá em Lisboa. Um beijo, um abraço, né?
Olha aí.
Vem acompanhando o trabalho, nos ajudando também a divulgar pela terrinha.
Ah, isso é bom. A Grazi Corrêa também nos dando boa tarde aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, pessoal. Vão mandando o alô de vocês aí e dizendo de onde vocês estão nos assistindo aí, que a gente vai fazendo um programa junto aí. Thalita, e esse clipe tem um ingrediente bem legal aí, né, nesse clipe, que é o Maverick amarelo, que já foi do Nilce Vargas, né?
É verdade. Carro cheio de história para contar. Bem antes de eu nascer.
Ah,
sim.
Fez parte da tua infância?
É, porque bem antes de eu nascer, o pai já tinha esse carro. Uhum. É, também a minha irmã, a Amanda tá com 35 agora. Também o pai já tinha o carro na época e acompanhou durante um bom período da infância. A gente até achava que o pai não ia se desfazer do carro, mas né, na época eu tava vendo toda uma modernização dos carros e tal. E aí o pensamento foi, ficou obsoleto. E hoje é que a gente reconhece, né, o valor, a relíquia que é. E que tá maravilhoso, assim. A reforma que o proprietário atual fez, que é o Tony Osório, do Festerê.
Uhum.
O Festerê Boliche Bar. Ficou sensacional. Que com bancos elétricos, com toda a parte interna reformada. E para nós, esse carro presente no clipe foi uma volta ao passado.
Imagina.
Até porque eu nunca tinha tido a oportunidade de dirigir, sempre estava na carona, né? Eu era meu pai ou minha mãe que dirigiam. Então agora, dirigir o Maverick foi um compromisso também, pelo peso da história dela. E são várias, assim. Até os integrantes do grupo Bailanta contaram inúmeras histórias que eu nem sabia. É, que entravam 6 pessoas no carro, iam todas amontoadas para os festivais, e eu ficava pensando, mas e cabia instrumento? Cabia? Não, coube tudo, deu tudo. É, cada história,
nossa,
cada coisa.
Que joia. E, bom, além do teu pai, tem ali outros parceiros, outros integrantes, outras pessoas que participam. Fala aí pra gente quem
do,
é que tá ali.
Do grupo Bailanta, o Moreno Garcês, né? O Valdir Machado, o Weber Armando, o Johnny André, Sandro Pimenta e o meu pai. Essa formação do Grupo Bailanta é a formação de 92, 93, que foi a época que eu acompanhava os ensaios deles. Né? Era muito novinha para ir aos bailes do Grupo Bailanta, mas a minha mãe me trazia nos ensaios, que era aqui no Cine Glória. Era o local de baile, se chamava Bailanta naquela época. E faz parte das minhas primeiras memórias, esse grupo. Porque eu tinha 2, 3 anos, é a minha memória mais remota de ver aquele Cine Glória todo escuro. Eu ficava na plateia com a minha mãe e eles ficavam ensaiando com as luzes, com um som super alto e mandando ver, tocando muito, né? O pai tocando muita gaita e eu como criança ficava impressionada com tudo aquilo. Eu sentia um pouco de medo, sentia êxtase, não sabia o que estava sentindo. E essa sensação me acompanhou a vida inteira, essa sensação das nossas memórias de infância, né, de uma coisa boa. E essa música, ela era do grupo Bailanta, é. Só que se chamava
a
Fronteiriça, mas era Fronteiriço. Tá. Fronteiriço. Ela chegou a ser gravada pelo Éber Armando, que é o meu padrinho, que foi quem fundou o grupo Bailanta. E eu, desde criança, já gostava dessa música, cheguei a furar o disco do meu padrinho, inclusive, ouvindo, e sempre tive, ai, sempre queria cantar o Fronteiriço, sempre. Aí quando a gente deu início ao trabalho Fronteiras, eu e o pai nos olhamos e, ah, tem que entrar o Fronteiriço, porque vivia sempre cantarolando a música, né? E como a letra e a música são da autoria do pai, ele disse, então a gente vai adaptar para Fronteiriça. Aí com essa adaptação parece que ela incorporou, assim, era tudo que eu queria falar, parte da minha identidade, parte de como eu me sinto em relação à minha terra, aos outros lugares que eu morei, como Alegrete, que também está na música, e resultou no clipe, que não podia deixar de ter o Bailanta, né?
Gravado aqui em Dom Pedrito.
Gravado aqui em Dom Pedrito. Nós usamos as locações ali da Estrada do Ponche Verde, aquela ponte que acabou ficando fantástica,
sim,
né?
Muito legal.
Também na BR ali, quem vai para Livramento, aquela área de Caveiras ali. E a Estância São Francisco 3G, que é do seu Rui Godinho, que é que dá aquele visual com aquele céu maravilhoso, aquela barragem.
Ficou bonito,
A gente teve muita parceria para esse clipe dar certo.
Foi lançado há quanto tempo já? Faz pouquinho?
Foi na sexta-feira. Nós fizemos o lançamento oficial dele na Burger Boss, que era um lançamento para as pessoas que foram lá no outro dia que a gente disponibilizou nas redes sociais.
Vou te interromper um pouquinho para registrar mais umas participações aqui. A Grazi Corrêa, Júnior Silva, abraço amiga Thalita.
Ah, abraço, Júnior. Que prazer.
A Grazi Corrêa está nos acompanhando de Torres, olha aí, que legal.
Nossa Senhora.
A Priscila Rodrigues, o que ela está dizendo aqui. Parabéns, minha amiga, tu mereces todo o sucesso do mundo. És uma pessoa que transborda a luz por onde passa. Um beijão no teu coração, diz a Priscila aqui. Muitas participações aqui, a gente vê muitos amigos nos acompanhando aqui também. A Bruninha Moura, dando boa tarde aqui também. Obrigado aí todos que estão nos acompanhando, pessoal.
Muito
joia. E aí, Thalita, o que tu vislumbra aí para esse futuro como artista? Quais são os teus planos?
São vários, bastante trabalho. A gravação de mais um clipe, de vários clipes, experimentar participação com outros artistas também, que não são da música gaúcha, mas também trazer para esse contexto. Tem muitos planos ainda. Pessoal, que siga acompanhando, que vem mais ideias por aí, dentro do trabalho Fronteiras e de outros também que eu já fico visualizando.
Pensa em algum dia te dedicar exclusivamente à música?
Essa pergunta é bem corriqueira. Mas difícil, pergunta difícil.
Porque a gente sabe que viver da música nem sempre é
exatamente,
tão fácil.
Exatamente, né? Exatamente.
Não pra ti, mas pra muita gente. A gente sabe que muito artista mas de qualidade, como tu, sim.
Exatamente, é complicado hoje no país. Mas eu não me imagino largando a minha profissão de oficial de justiça, que é uma profissão que eu me apaixonei ao longo do tempo, ao longo de estrada. E é uma profissão que também me dá muita base para a minha música. Não no sentido financeiro, mas no sentido de inspiração. Porque no meu trabalho eu convivo diretamente com as pessoas, com a dor delas, com a situação delas no dia a dia. E tem situações que eu jamais imaginei ou imagino passar na minha vida, mas que eu vejo essas pessoas passando. E isso me dá força para cantar sobre isso, para falar sobre isso, né? Então, eu acho que uma coisa complementa a outra, por isso que eu não penso, de momento, em só viver da música.
Qual a importância do teu pai na tua carreira musical?
Nossa, não tenho nem palavras para descrever. Meu Deus, assim. Eu e o pai, a gente tem uma conexão que é além da vida. muitas as melodias do disco são todas dele. E no decorrer do disco, quando a gente estava trabalhando, na época da produção, era muito engraçado, porque tinha coisas que estavam passando só na minha cabeça e que eu olhava para o pai e ele já saía com a mesma ideia, assim. É, parece que é mentira, mas é realmente o que acontece com a gente já se olha, já sabe, o sentimento é o mesmo. Até esses tempos também aconteceu uma coisa engraçada, que ele tem um tema para o Pacaraí, que é uma música bem conhecida, uma música instrumental, e a gente falando sobre isso, ele disse, eu nunca te contei qual foi a minha inspiração para essa música. E eu disse, não, mas espera, deixa que eu vou te falar o que, que eu enxergo. Daí eu falei que eu enxergava o pôr do sol no Rio Santa Maria, né, naquela ponte ali, que eu enxergava toda aquela paisagem ali. E daqui a pouco eu virei, o pai estava com lágrimas nos olhos e disse, eu nunca contei, mas realmente era isso que eu visualizei quando eu fiz a música. E, nossa, é uma conexão que é além da vida. Então, é a base para tudo, é o meu conselheiro, também até pela vivência que ele tem, e meu parceiro de andanças aí pelo interior, né, na profissão de oficial de justiça. As pessoas olham para dentro do carro, tá o Nelson Vargas lá, dirigindo.
Que legal isso aí. Thalita, a gente já conversou um pouco, vamos encaminhando para o final da nossa conversa. Gostaria de te agradecer aí a tua participação.
Ah, muito obrigada.
Às vezes as pessoas têm medo de vir aqui, o que tu vai me perguntar? Eu não sei. É como um encontro em que as pessoas começam a conversar.
Então, é verdade, nosso programa
é isso
verdade.
Aqui, é só conversar. A gente já conversou bastante.
Adorei,
também,
né? Das andanças de vocês.
É, isso aí.
Vou que legal, a que vocês continuem com esse trabalho. Parabéns pelo que vocês estão fazendo, pelos artistas de Dom Pedrito, pela nossa cultura. É um trabalho muito importante valorizar quem é daqui.
Vou destacar aqui que a Thalita vai participar de um outro programa nosso. A gente já está combinando aqui, esquematizando a data, que é o programa que estreou ontem, que é o Happy Hour Paparazzo. Ontem a gente começou com o grupo Nova Decisão. Haverão outros grupos de estilos musicais diferentes também. E a Thalita é alguém que vai participar com a gente. A gente está esquematizando a data aí, mais adiante a gente divulga. Mas o pessoal que assistiu ontem ao vivo lá, e quem assistiu de casa também, através da nossa transmissão, viu que é um programa bem legal. É um programa musical, um programa em que a gente apresenta os artistas aqui de Dom Pedrito, e quem quiser participar ao vivo lá, tem um ambiente em que pode prestigiar uma banda, um grupo, um cantor, enfim, daqui da nossa cidade. Não paga nada para entrar. Se quiser tomar sua cervejinha lá, está disponível também, só paga o que consome, mas para entrar não paga nada, participa do programa, prestigia os artistas da nossa Dom Pedrito. A gente vai encaminhando para o final, então, agradecendo mais uma vez a participação da Thalita aqui.
Eu que agradeço, que é um grande prazer, aqui. É verdade.
Eu acho que não tem mais participações, a gente vai encaminhando no final. Vou deixar com o Geis agora para a gente exibir o clipe da Thalita aí.
Livramento, Dom Pedrito, Guaraí.
De Rosário, Alegria.
Alegrete, eu não saio mais daqui. Até a gaita Neuci Vargas. Eu venho lá da fronteira, do garrão do meu país. Sou gaúcha fronteiriça, com o coração feliz. E eu venho lá da fronteira, do garrão do meu país. Sou gaúcha fronteiriça, com o coração feliz. E as planícies são mais verdes, e o céu bem mais azul. Prendas são formosas, coração do Cone Sul. De Pajé pra Livramento, Dom Pedrito, Guaraí. De Rosário ao Alegrete, eu não saio mais daqui.
De Pajé pra Livramento, Dom Pedrito, Guaraí.
De Rosário ao Alegrete, eu não saio mais.